Ensino sistêmico sobre vida cristã. Estudo deste áudio. O Evangelho da Glória de Deus e da Glória de Cristo. Capítulo 19. A Glória de Cristo como o Sumo Sacerdote Celestial. Um aspecto que nos parece ser muito relevante na abordagem do primeiro sacerdócio e do segundo sacerdócio, ou da abordagem da antiga aliança e da nova aliança, é que na troca de um para o outro pode haver um risco de não ser praticada uma adequada medida de atenção tanto ao antigo como ao novo, podendo, isto, resultar em prejuízo no que de fato é o alvo da troca, que é deixar o velho e passar a viver efetivamente no novo. O conhecimento daquilo que é deixado para trás pode ser crucial para que na sequência uma pessoa saiba rejeitar qualquer proposição que queira fazer com ela retorne aquilo ao qual não deveria voltar a inclinar o coração depois de ter sido liberta da sujeição a ele. Por outro lado, avançar para o novo, passa a ser vital para que um indivíduo seja firmemente estabelecido naquilo que o Senhor lhe oferece. No final das contas, é a firmeza no novo que irá sustentar uma pessoa na novidade de vida para que também o alvo novo seja alcançado e estabelecido para sempre. Ao longo do presente estudo, temos abordado diversos aspectos da condição das pessoas antes de conhecerem a Cristo para evidenciar a necessidade de sua salvação e da grandeza da salvação oferecida pelo Senhor. Mas, ao mesmo tempo, também temos insistido com os leitores deste material para que se sintam animados ou exortados a colocar a sua atenção cada vez mais ou de forma contínua e crescente naquilo que passou a estar disponibilizado a eles na novidade de vida em Cristo Jesus. Se uma pessoa não compreende que há um antigo que precisa ser deixado para trás e não enxerga aquilo do qual deveria se apartar, ela corre o risco de ficar presa àquilo que a quer reter e impedir de avançar para o que ela necessita. Entretanto, se uma pessoa não sabe que é precisamente no novo que está o auxílio para ela conseguir se desvencilhar de fato do antigo, ela poderá incorrer na tentativa de empenhar grandes esforços em ações ineficazes no sentido de alcançar a liberdade em relação àquilo do qual ela tanto precisa ser liberta e permanecer liberta. Alguns dos principais fatos pelos quais muitos cristãos têm tido tantas frustrações nas tentativas de resistir ao pecado muitas vezes podem ter tido a sua origem não na falta de esforço ou desejo do cristão em vencer as suas tentações, mas pelo fato do cristão talvez não estar combatendo, primeiramente, o bom combate da fé e por não estar combatendo o bom combate segundo as condições, forças, dons e armas que lhe são oferecidas somente na nova aliança em Cristo Jesus. Considerando que uma pessoa jamais poderá conseguir alcançar a sua libertação da escravidão ao pecado e à lei do primeiro sacerdócio através das condições e armas das coisas velhas que a aprisionavam, também não serão estas condições ou meios antigos que lhe concederão vitória contra novas proposições para incorrer novamente em escravidão ao pecado e à antiga lei depois que alguém já recebeu a salvação de Deus. A liberdade e a novidade de vida que Cristo oferece às pessoas não referem-se a uma libertação para as pessoas terem uma nova oportunidade para tentarem realizar novamente as coisas antigas que ficaram para trás, assim como também não é uma oportunidade de viverem e andarem em novidade de vida fazendo uso das condições, formas e instrumentos velhos ou declarados obsoletos pelo Senhor. Em Cristo, tudo é em conformidade com a novidade da nova aliança ou da lei perfeita e da liberdade no Senhor. E tudo aquilo que foi declarado obsoleto continua fraco ou inútil tanto para vencer as proposições baseadas no velho sacerdócio como para viver na nova condição de vida em Deus. Ninguém, em sã consciência, mistura, por exemplo, um alimento velho contaminado ou estragado com um alimento novo e saudável esperando que o velho vá proporcionar mais conservação ao novo. Por mais custoso que o adquirir o alimento estragado tenha sido para uma pessoa, a solução de lançá-lo fora ainda é muito mais benéfica do que se expor aos danos que ele pode causar se for usado ou consumido. Portanto, se nos últimos capítulos talvez adotamos uma medida de abordagem maior sobre o antigo sacerdócio, sua lei e sua aliança, daqui para frente procuraremos aumentar a atenção ao novo que nos é oferecido em Cristo para que, por fim, o novo venha a ser destacado em maior medida e para que a ênfase do novo passe a se sobressair cada vez mais sobre o antigo. Tendo em vista ainda que a glória do novo, conforme já vimos anteriormente, é infinitamente e incomparavelmente superior à glória daquilo que somos exortados a deixar para trás para sempre. E diante da revelação mais ampla dos aspectos do sacerdócio que Deus nos oferece em Cristo, gostaríamos de avançar para o fato das Escrituras nos mostrarem que um dos pontos centrais da glória de Cristo que mais nos é necessário, depois que somos introduzidos pelo Senhor na nova aliança, refere-se ao conhecimento da revelação de que Cristo é o sumo sacerdote celestial estabelecido por Deus para com todo aquele que é introduzido nesta nova aliança. Assim, em primeiro lugar, quando passamos a observar mais de perto a condição de Cristo como sumo sacerdote celestial, podemos compreender melhor não somente aquilo que o Senhor Jesus fez como Cristo na terra, mas também aquilo que Cristo fez e faz a partir do céu e do reino celestial depois que ele ressuscitou e foi elevado à sua condição presente que ele exerce no céu. Na cruz do Calvário, todo o escrito de dívida foi exposto diante dos seres humanos e diante dos principados e potestades, ficando exposto à vergonha e mostrando que tanto o escrito da dívida para com o pecado como para com a lei de Moisés foram quitados plenamente através da morte de Cristo em lugar dos devedores ou em lugar daqueles sobre quem residia a maldição de morte. Entretanto, em relação à condição de Cristo como o sumo sacerdote eternamente perfeito, podemos ver de forma mais evidente que ainda era necessário que o Cristo ressurreto apresentasse a oferta santa e reta que ele fizera na terra em favor de todos os seres humanos também diante do trono eterno do Pai Celestial. E isto, para que o perdão concedido às pessoas em relação às suas dívidas para com o pecado e com a lei também fosse consolidado diante de Deus e servisse de caminho de reconciliação das pessoas com o eterno Criador. Através da sua morte na cruz do Calvário e pelo derramar do seu sangue diante dos seres humanos, dos principados e das potestades do mundo, Cristo fez a provisão de quitação de todo o escrito de dívida das pessoas perante os seus cruéis credores, a saber, o pecado, a lei e a morte. Lembramos aqui, porém, que a ofensa dos seres humanos não somente representou uma sujeição ao pecado e à lei da velha aliança ou similares a ela, mas também expressou uma ofensa contra Deus e que causou uma obstrução da livre comunhão das pessoas com o seu Criador, aspecto abordado mais amplamente no estudo sobre o Evangelho da Justiça de Deus. Quando os seres humanos pecaram, além de se sujeitarem ao pecado e depois muitos também à lei do primeiro sacerdócio, eles também pecaram contra Deus e perderam a condição de serem chamados de filhos de Deus, pois Deus não tem parte com o pecado e nem com a injustiça do primeiro sacerdócio que prega a justificação através de obras humanas e não a justificação mediante a graça redentora oferecida pelo Senhor. Portanto, após ter sido perfeitamente realizada a provisão para a libertação das pessoas do jugo do pecado e da lei, ainda era necessário que também a provisão para que a ofensa dos seres humanos para com o Senhor fosse perfeitamente resolvida diante do trono celestial de Deus. A obra de Cristo na cruz do Calvário imediatamente estabeleceu a provisão da absolvição de todo o escrito de dívida eterna do pecado e da lei que estava sobre todas as pessoas, mas a reconciliação com Deus ainda precisava ser estabelecida nos céus. Em uma das parábolas apresentadas pelo Senhor Jesus, vemos que o filho mais novo que deixou a casa de seu pai para tentar viver uma vida dissociada do seu pai declarou que a principal questão que ele precisava solucionar, quando posteriormente caiu em si e reconheceu o seu pecado, era se apresentar perante o seu pai para declarar a sua condição de pecador também contra o céu e o pai, conforme segue. Lucas 15, 18 até 21. Levantar-me-ei, e irei ter com o meu pai, e lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. É, levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou, e beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Se, por exemplo, Cristo morresse na cruz do Calvário, mas não ressuscitasse, a dívida da humanidade com o pecado e a lei até poderia estar paga, pois foi através da morte de um inocente que assumiu a dívida de todos na cruz do Calvário que o pecado e a lei do primeiro sacerdócio perderam o direito de cobrar as suas dívidas ou passaram a estar plenamente quitadas. Entretanto, do que adiantaria às pessoas terem a dívida quitada para com o pecado e para com a lei se não pudessem voltar a ter acesso à vida eterna que somente é encontrada em Deus? Desta forma, era necessário alguém subir ao alto e sublime lugar de Deus para também ali testemunhar o que foi realizado na terra e estabelecer a paz entre Deus e os seres humanos também diante do tribunal celestial ou eterno. Deus enviou o Filho do seu amor para realizar uma obra na terra, mas também o fez para que Cristo retornasse à presença do Pai Celestial para testemunhar e apresentar perante ele a obra de redenção concluída. E isto, para que ela fosse aprovada diante do trono de Deus para que também em todas as regiões celestiais fossem removidos os impedimentos que os seres humanos colocaram entre si e Deus quanto à comunhão com o seu Criador. Cristo foi enviado em nome do Pai Celestial a partir do seu alto e sublime trono, e é também por isto que a obra de Cristo necessitava ter a sua validação ou aprovação final diante do mesmo ponto do qual ele foi enviado ao mundo. Quando Cristo concluiu a obra que veio fazer no mundo através de sua condição de Filho do Homem ou quando rendeu o seu Espírito ao Pai Celestial e morreu na cruz em fidelidade ao propósito devido ao qual o Pai o havia enviado ao mundo, o Pai o ressuscitou para que Cristo também trouxesse diante do seu trono o resultado da obra para a qual o Pai havia lhe enviado em carne à terra. Aquele a quem Deus enviou ao mundo para realizar a vontade celestial para a redenção das pessoas da sujeição ao pecado e à lei da velha aliança, também era aquele de quem o Pai queria receber a apresentação da conclusão do que havia sido feito na terra em favor de todos os seres humanos. Assim, se a apresentação do Cristo ressurreto diante dos seus discípulos foi em glória resplandecente e jamais antes concebida pela mente humana, quanto maior não foi, então, a glória quando Cristo apresentou o fruto da sua obra, o sangue inocente vertido em favor da redenção dos pecadores, diante do Pai Celestial e diante de todos os anjos do Senhor. João 20, 17. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes, subo para meu Pai e vosso Pai, para meu Deus e vosso Deus. Aquele que desceu ao mundo e desceu aos mais profundos abismos da terra para tirar o cativeiro no qual a humanidade estava aprisionada, também é aquele que subiu acima de todos os céus para apresentar diante de Deus a oferta plenamente perfeita para a reconciliação das pessoas com o Criador e Pai Celestial. Efésios 4, 8 até 10. Por isso, diz, quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, senão que também havia descido às regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. 1 Timóteo 3, 16. Evidentemente, grande é o mistério da piedade, aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Se antes da obra de Cristo, como filho do homem no mundo, havia impedimentos intransponíveis para os seres humanos se reconciliarem com o Criador e serem chamados de filhos eternos do Eterno Pai Celestial, pela sua condição indigna e de escravidão ao pecado e à lei. Agora, através de Cristo, a provisão de libertação desta condição indigna foi inteiramente ou perfeitamente realizada e apresentada diante do trono celestial de Deus para que todos, através desta provisão, possam também ser perdoados e aceitos por Deus. 1 João 3:1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus, e, de fato, somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a ele mesmo. 2 Coríntios 5, 18-19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Cristo consumou a obra na terra, mas ele também a consumou nos céus para que uma nova aliança de reconciliação e novidade de vida pudesse ser estabelecida diante de Deus e oferecida pelo Senhor a todos os seres humanos, a qual pode ser recebida por todos mediante a fé em Deus e na justificação provida para todos em Cristo Jesus. João 1:12-13. Mas, a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Era-nos necessário um Cristo perfeito na terra para ser feito um sacrifício perfeito pelas nossas dívidas, mas também era-nos necessário um Cristo ressurreto e vivo para entrar diante de Deus no céu como uma oferta perfeita para que o perdão, a reconciliação com o Pai Celestial e a condição de filhos do Reino Celestial pudesse nos ser concedida. Entendemos ser muito significativo notar bem o que aconteceu neste período da história para perceber que o fim da missão de envio de Cristo ao mundo não foi, então, encerrada por completo antes de Cristo ter se apresentado diante do Pai Celestial em nosso favor como o sacrifício perfeito que abrangeu tudo o que era necessário tanto para podermos ser libertos do que queria nos manter aprisionados eternamente como para nos conceder o perfeito caminho para a reconciliação com Deus e com a vida eterna. 1 Pedro 3, 18a. Pois também Cristo morreu, uma única vez, pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Quando vemos que a obra de redenção que Cristo fez em prol de todos os seres humanos culminou com ele se apresentando diante do Pai Celestial como o sacrifício perfeito e eterno para que possamos encontrar o perdão diante de Deus, vemos que o Senhor Jesus não nos foi revelado somente como a oferta perfeita, mas também como o sumo sacerdote perfeito que apresenta a oferta perfeita diante do Pai Celestial e que perfeitamente representa diante dele aqueles pelos quais o sacrifício eterno foi realizado. Além disso, relembrando o que foi mencionado no início do presente capítulo, o propósito de Deus em nos libertar do jugo do pecado e da lei da velha aliança, ou similares a ela, e o fato de podermos ser reconciliados com o Pai Celestial mediante Cristo, novamente não se limitam somente à libertação ou ao deixar a condição anterior. Mas eles se revelam como algo novo e perfeito pelo fato de também oferecerem o caminho para que as pessoas redimidas possam efetivamente virem a serem participantes da novidade de vida que o Senhor lhes oferece. E entre vários dos principais pontos pelos quais vemos que o sacerdócio que é em conformidade com a nova aliança é um sacerdócio inteiramente distinto do sacerdócio da velha aliança, encontramos o aspecto de que no sacerdócio da nova aliança, o sumo sacerdote não somente representa as pessoas diante de Deus e apresenta uma oferta perfeita para o perdão delas, mas ele também conduz as pessoas a Deus, conforme descrito no último texto da primeira epístola de Pedro apresentada acima. Assim, um segundo ponto que gostaríamos de destacar aqui é que também a obra de Cristo de se apresentar diante o Pai Celestial como o sacrifício perfeito, para concluir a provisão que precisava ser feita para a reconciliação eterna das pessoas com Deus, novamente não representou o fim do propósito da obra de amor do Senhor para com os seres humanos, mas a conclusão de uma etapa que permite o início de outra para a qual a primeira foi realizada perfeitamente e uma vez para sempre. A completação de uma etapa específica através do envio de Cristo ao mundo, e cujos resultados têm validade eterna, foi feita uma única vez de forma plena e para sempre para inaugurar uma nova etapa que permanecerá eternamente diante de Deus. A condição de Cristo, como aquele que se apresentou em nosso favor diante do Pai Celestial como a oferta perfeita de redenção e de reconciliação, encerrou perfeitamente e de forma plenamente satisfatória a missão do Pai de tê-lo enviado em carne ao mundo, mas ela também revelou a missão da nova aliança e do novo sacerdócio em Cristo após ele ter estabelecido o caminho da redenção e da reconciliação das pessoas diante do Pai Celestial. Ainda em outras palavras, além do Pai Celestial, através do Filho do seu amor, ter estabelecido a provisão perfeita para a libertação dos seres humanos dos jugos eternos de condenação aos quais estavam sujeitos e ter reconhecido a Cristo como o sumo sacerdote que se apresentou perfeitamente diante do seu trono para apresentar a oferta perfeita para todas as pessoas poderem alcançar o perdão perante ele. O Pai Celestial ainda revelou a Cristo como o sumo sacerdote eterno que não somente se apresenta diante dele em favor de outros, mas que também conduz as pessoas e as assiste para que elas mesmas se relacionem pessoalmente com Deus. Cristo, aquele que se ofereceu como oferta perfeita e completa, também é aquele que veio a ser revelado como o sumo sacerdote que apresentou a oferta perfeita diante de Deus, mas isto, para que também viesse a ser o sumo sacerdote celestial através de quem as pessoas podem ter acesso à nova aliança para também serem sustentadas por este mesmo sumo sacerdote e para poderem se relacionar pessoalmente com Deus. A posição do Senhor Jesus como o singular sumo sacerdote eterno é vital ou fundamental, porque somente através dela que a obra de Cristo concluída na cruz do Calvário também foi concluída diante do Pai, mas, ao mesmo tempo, também porque esta posição nos foi revelada como eterna para com todo aquele que crê em Cristo e o recebe como o Senhor da sua vida. Na revelação da glória de Deus na face de Cristo, como sendo Cristo aquele que foi revelado pelo Pai Celestial como o sumo sacerdote eterno, temos evidenciada a obra redentora do Senhor em Cristo de uma maneira ampla, completa e objetiva, mas também aquilo que adveio desta obra e ainda pode advir para aqueles que receberem a este mesmo Cristo em seus corações também como o sumo sacerdote eterno que está acima dos céus diante do Pai Celestial. Em Cristo Jesus, como ele sendo o sumo sacerdote do verdadeiro tabernáculo, e não aquele feito por mãos humanas, podemos ter um quadro geral do que no passado foi feito para a redenção ser completa na terra e no céu, mas também para que o propósito da redenção e a maneira pela qual as vidas redimidas são sustentadas estejam evidenciados. Assim como também esteja evidenciado como os resgatados podem alcançar a instrução e a direção de vida segundo aquele através de quem foram remidos ou salvos. Em Cristo, revelado também como o sumo sacerdote celestial, podemos ver tanto os aspectos conclusivos que o Senhor fez por nós como aquilo que ele continua a fazer para nos auxiliar a permanecermos na confiança em Deus e para sermos mais que vencedores através desta permanência nele. Cristo é o sumo sacerdote que nos convinha para a redenção, salvação e para estabelecer a nossa reconciliação com Deus, mas que também nos é necessário para sempre, conforme exemplificado em vários textos a seguir. Hebreus 9, 23. Era necessário, Portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Hebreus 2, 10 e 17. Porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoa-se, por meio de sofrimentos, o autor da salvação deles. Por isso mesmo, convinha que, em todas as coisas, se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Hebreus 7, 26 até 28. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifícios, primeiro, por seus próprios pecados, depois, pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens sujeitos à fraqueza, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho, perfeito para sempre. Hebreus 8, 1 até 7. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios, por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo, pois diz ele: Vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque, se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. Hebreus 4, 15. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes, foi ele tentado em todas as coisas, à nossa semelhança, mas sem pecado. Hebreus 7, 25. Por isso, também pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Em Cristo feito Filho do Homem, a ponto de morrer na cruz do Calvário, Deus nos revelou a grandeza e a profundidade do seu plano para a nossa redenção. Entretanto, em Cristo ressurreto, vivo e estabelecido como o singular sumo sacerdote celestial e eterno, Deus nos revela a grandeza do que Cristo fez e continua fazendo após ter feito a provisão que permite às pessoas terem acesso à nova aliança com Deus e ao novo sacerdócio que o Senhor oferece a todos através do seu Evangelho. Portanto, se alguém supõe que com a ressurreição de Cristo dentre os mortos, o Senhor Jesus também encerrou o seu trabalho prático e continuamente atuante em nosso favor, é porque esta pessoa ainda não conhece a glória de Cristo como o sumo sacerdote celestial para com todos aqueles que nele creem. Após a morte e ressurreição de Cristo dentre os mortos, é primeiramente através da sua condição de sumo sacerdote celestial eternamente estabelecido que o Senhor Jesus exerce de forma prática o seu senhorio, pastoreio, instrução e cuidado sobre todos aqueles que permitiram que ele fosse o seu mediador eterno para também serem parte da nova aliança com Deus. E se um cristão ainda não consegue perceber como, Primeiramente, o Senhor Jesus quer lhe ajudar, instruir e fortalecer para viver, andar e crescer na novidade de vida que há na nova aliança, é porque ele ainda carece de conhecer a glória do Senhor Jesus em sua faceta ou função de sumo sacerdote eterno. Desta forma, quando falamos da diversidade de atributos e de ações de Deus para com a vida de uma pessoa, é muito desafiador destacar o que é mais vital ou definir aqueles pontos que mais são necessários para a vida de cada indivíduo. Entretanto, depois de receber a salvação em Cristo Jesus, aqueles que permitirem que o Senhor lhes ensine sobre a sua glória, poderão ver que a posição de Cristo como o seu sumo sacerdote eterno definitivamente também poderá vir a se tornar em um dos aspectos mais centrais, essenciais e mais gloriosos para ser conhecido mais de perto para toda a sua vida presente e eterna. O próprio livro de Hebreus, que inicia com uma declaração extraordinária sobre Deus e a revelação do seu Filho Jesus Cristo, anunciando que nestes dias Deus nos fala através de Cristo e não mais através dos profetas e da estrutura do primeiro sacerdócio, conforme já vimos anteriormente, é o mesmo livro que, ao deparar-se com o ponto de falar sobre o Senhor Jesus como o sumo sacerdote eterno de nossas vidas, parece até carecer de palavras para explicar e expor, em termos de linguagem humana, o quão sublime é aquilo que ele deseja realmente comunicar através dos seus textos. Quando durante todo o livro de Hebreus, o autor procura nos mostrar a convergência da preciosidade e da grandeza da glória de Deus em Cristo, a posição elevada que o Pai Celestial atribuiu ao seu Filho unigênito por causa da obra na cruz do Calvário e a função do Cristo ressurreto e vivo para sempre também como o sumo sacerdote celestial assentado nos céus. Ele procura dar um destaque todo especial para que esta sequência de aspectos que envergadura em Cristo também seja observada com a atenção que lhe é devida, conforme vemos abaixo. Hebreus 8:1-2. Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem. O ponto principal do que estamos dizendo é que temos um sumo sacerdote tal, que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, que o Senhor fundou, não o homem. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal, que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou, e não o homem. Que a graça de Deus, que nos ensina a viver uma vida sóbria, justa e piedosa também no presente mundo, possa nos auxiliar a enxergar com mais clareza e abrangência também este ponto principal, o essencial das coisas, a suma do que tem sido dito, assim como possa nos auxiliar a vivenciar os seus efeitos de forma prática e crescente em todos os dias das nossas vidas. Assim, também é através da posição de Cristo como o singular sumo sacerdote celestial que o Senhor instrui a cada cristão sobre como exercer a sua própria condição de sacerdote que é igualmente conferida a todos os cristãos que se unem a Cristo pela nova aliança. É em Cristo Jesus que o Pai Celestial estabeleceu tudo aquilo que um sumo sacerdote celestial perfeito faz diante de Deus em favor de um cristão e o que o Senhor quer fazer no coração de um cristão, assim como também é nesta condição de Cristo que Deus revela o que um cristão, como o sacerdote da sua vida, é chamado a fazer diante de Cristo e do Pai Celestial. A compreensão do ministério de Cristo como nosso sumo sacerdote eterno nos mostra o que o Senhor Jesus faz por nós também para nos ajudar a podermos fazer aquilo que cabe a nós fazermos diante de Deus. Por outro lado, sem compreender a posição de Cristo como o sumo sacerdote eterno, também a compreensão do sacerdócio individual de cada cristão perante Deus pode ficar muito prejudicada, pois desta maneira, o cristão também pode ficar privado de saber o que cabe ao Senhor realizar em seu favor e o que cabe ao cristão cooperar com o Senhor. Alguns cristãos praticam mais do que outros a sua condição pessoal de sacerdotes que lhe é conferida em Cristo Jesus. Esta condição na nova aliança, porém, é conferida igualmente e absolutamente a todos os cristãos. Quer por desconhecimento ou por negligência, se um cristão não pratica e não exerce a sua condição pessoal de sacerdote diante de Deus para apresentar-se a si mesmo diante do Senhor, isto não anula, altera ou nem nega o fato de que todo e qualquer cristão recebe igualmente a posição e a função de sacerdote em Cristo Jesus. Em Cristo, em sua posição de nosso sumo sacerdote eterno, temos à nossa disposição toda a provisão do passado que nos era necessária para a redenção. Entretanto, sob esta mesma condição, ele continua a atuar para salvar totalmente aqueles que por ele chegam a Deus, inclusive vivendo sempre para interceder por eles para que permaneçam continuamente na novidade de vida que o Pai Celestial nos oferece na nova aliança. E se olharmos o texto de Hebreus 7, verso 25, quanto ao aspecto de Cristo estar vivendo sempre para interceder por eles, podemos saber que caso ocorresse a situação em que todos os cristãos viessem a falhar em oração pelos seus irmãos de fé em Cristo, todo cristão ainda permanece com um irmão atuando em oração a seu favor, ou seja, o irmão mais velho que está assentado à direita do Pai Celestial. Se ninguém orou no dia de hoje por um cristão específico, Cristo, como o sumo sacerdote perfeito que vive sempre para interceder por aqueles que nele creem, já o fez, porque ele vive para isto e porque não precisa apresentar sacrifícios por si mesmo e nem pelos outros, pois o sacrifício que ele fez, foi feito uma vez para todo sempre. O Senhor instrui aos cristãos orarem por todos os seus irmãos que há no mundo para também serem participantes da obra de oração que Cristo faz junto ao Pai Celeste, mas, ao mesmo tempo, o Senhor nunca desampara qualquer um daqueles que por parte do Pai lhe foram confiados à sua condição de sumo sacerdote eterno. João 10, 27 até 30. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode arrebatar. Eu e o Pai somos um. Se o primeiro sacerdócio com a lei e a aliança de Moisés representava um sacerdócio de cobranças, regras e condenações, o segundo sacerdócio, segundo a lei de Cristo e da nova aliança, começa oferecendo misericórdia, perdão, auxílio e intercessão do próprio Senhor Jesus para sempre diante do Pai Celestial em favor de todo aquele que se achega a Deus mediante Cristo para a salvação e novidade de vida. Cristo faz a função de não permitir que alguém se apresente diante do Pai Celestial sob uma condição inaceitável, mas Cristo também é aquele que está no coração daqueles que querem se relacionar com Deus para instruí-los a cada dia em amor e em como podem se apresentar justificados nele diante do Senhor. Como o sumo sacerdote celestial e como o sumo sacerdote que atua em nossos corações, Cristo é o que nos ensina a encontrar todos os demais atributos, virtudes e dádivas de Deus através do relacionamento vivo com Ele. Romanos 5, 1 até 2. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso, pela fé, a esta graça na qual estamos firmes, e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Cristo é o caminho para nos achegarmos ao Pai Celestial, mas Ele também é quem nos toma pela mão, como o nosso sumo sacerdote eterno, para sabermos como percorrer o caminho para chegarmos à paz, graça, verdade e novidade de vida que há em Deus. João 14, 6. Respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 8, 12. De novo, lhes falava Jesus, dizendo: Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Como nosso Redentor, Cristo é o caminho para a reconciliação do nosso relacionamento com Deus. Entretanto, como a nossa luz e como o nosso sumo sacerdote eterno que nos assiste no coração e junto ao Pai Celestial, Ele é aquele que nos instrui e nos sustenta em nossas debilidades e fraquezas para que também possamos, em paz e pela sua abundante graça, de fato trilhar o caminho de vida que nos é proposto por Deus. Cristo é a vereda para a verdade e a vida que estão no próprio Deus, mas Cristo, como o sumo sacerdote eterno, também é aquele que nos guia e sustenta para vivermos, andarmos e crescermos na novidade de vida eterna a nós oferecida no Senhor. 1 Pedro 2, 4 até 6. Chegando-vos para Ele, a pedra que vive, rejeitada, sim, pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Pois isso está na Escritura: Eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será, de modo algum, envergonhado. Salmos 37, 23 até 33. O Senhor firma os passos do homem bom e no seu caminho se compraz, se cair, não ficará prostrado, porque o Senhor o segura pela mão. Fui moço e já, agora, sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. É sempre compassivo e empresta, e a sua descendência será uma bênção. Aparta-te do mal e fez o bem, e será perpétua a tua morada. Pois o Senhor ama a justiça e não desampara os seus santos, serão preservados para sempre, mas a descendência dos ímpios será exterminada. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. A boca do justo profere a sabedoria, e a sua língua fala o que é justo. No coração, tem ele a lei do seu Deus, os seus passos não vacilarão. O perverso espreita ao justo e procura tirar-lhe a vida. Mas o Senhor não o deixará nas suas mãos, nem o condenará quando for julgado.